raríssimas, raríssimos. Perdi a hora, eu estava passando um lençol gigante, acabei me esquecendo do tempo e eu estou 5, 6 minutos atrasado aqui. E olha que já estou vendo de cara aqui o Renato, o Dixon ouvindo. Puxa, que bom que eu não estou sozinho. Falei, meu Deus do céu, deixei todo mundo a ver navios. Raríssimas e raríssimos, como vão vocês? Eu vou aproveitar e fazer uma chamada aqui, enquanto a gente está aqui conversando, vou tentar fazer uma chamada aqui para. Será que no WhatsApp vai fazer diferença? Talvez, talvez. Vamos lá, vamos chamar o pessoal lá. É, cadê, cadê, cadê? Tará, tará, tará. Copy, tará, tará. Boom, paste. Boom, pronto. Caríssimos, raríssimos, bom, uma semana intensa, espero não ter abusado. Do ouvido e da paciência de vocês, porque eu acabei desabafando bastante, acabei compartilhando uma série de tristezas e agonias e impotências com vocês, mas eu acho que foi, espero que tenha sido uma semana que tenha valido a pena, né? A gente estreou o Papo Raríssimo, eu recebi alguns feedbacks pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Messenger, e aparentemente a ideia foi bem recebida. Só um comentário com vocês: isso está sendo gravado, né? E quando a gente grava, a qualidade não fica tão boa quanto eu gostaria. Eu acabei tendo que dar um tapa aí. Eu não sei se alguém ouviu gravado, o Renato estava participando ao vivo. Como é que é a qualidade para vocês? Alguém quer contar? Tcharam, alguém se manifesta? Alguém se dispõe? Ai, meu Deus do céu. Ah, ok. Vou abrir o microfone para o Renato. 3, 2, 1. Senhor Renato, como vai o senhor? Tudo bem? Alô, alô, Renato, está me ouvindo? Renato?
Oi,
Alô, alô, Renato?
agora estou
Ah,
ouvindo
agora
você.
estou ouvindo você. Agora estou ouvindo você. É, a usabilidade desse negócio é meio estranha, né? Mas tudo bem, paciência.
É que eu estou numa outra reunião acompanhando aqui, mas eu posso falar com
Ah,
você.
vai lá, vai lá,
Ah,
vai lá, vai lá.
tranquilo, tranquilo, já esticou demais aqui. O áudio, quando você está falando, ele é melhor do que quando a gente ouve gravado.
É
Então, assim,
engraçado
a
isso, né? Por
gravação
que
assim, ela
será,
é
né?
muito compacta e ele perde um pouco. Acho que só isso.
É, ele usa um formato, na verdade, que é aquele formato OGG, OGG. Eu não sei que grau de compressão que está ali no OGG. É, mas, sei lá, pelo menos a experiência do ao vivo eu ainda acho que é melhor do que a da experiência do gravado, né?
Sim.
É, pois é, essa foi uma semana intensa. Eu confesso que eu estou um pouco apavorado com os próximos números. Quando chega às 8 horas, a gente liga lá na Globo News e eu já percebi que quando o apresentador vem com terno preto, é mal notícia, é más notícia. Quando ele vem de preto, é porque o negócio está feio. Então vamos ver que terno que ele vai usar hoje, não tenho a menor ideia. Mas sabe o que eu percebi é que hoje eu publiquei essa história do Mussolini. E eu mesmo não conhecia essa história, eu só sabia uma parte da história do Mussolini, da história da mulher que tentou dar um tiro nele e não conseguiu. E aí a gente fica se perguntando como teria sido a história do mundo, né? Se ela tivesse uma pontaria melhor, não é? Ou se alguém tivesse, né, mais habilidade com a faca, ou se a bomba do Hitler tivesse, né, alguém tivesse colocado uma bomba maior, né? Como a história poderia ter sido diferente? É, isso é o que a gente fica imaginando, mas agora é tarde. Acho que uma das questões que acho que eu fiz questão também de contar dessa história do Mussolini hoje é que tem toda essa polarização política de sempre aí, e a primeira acusação que a gente ouve às vezes, né, sendo cuspida de lá para cá, é um chamar o outro de fascista. E o que é engraçado é que acho que nem todo mundo tem tanta clareza assim sobre a origem do fascismo. A origem do fascismo é italiana. O Hitler se inspirou no Mussolini. Aliás, é curioso, porque o Hitler se inspira no fascismo italiano e na questão da eugenia norte-americana. Quem inventa essa história de, né, de limpeza, de essa coisa racial, quem leva realmente a sério são primeiro os americanos, os nazistas pegam carona. É lógico que você também tem o fascismo na Espanha, né? Quando você tem a Guerra Civil Espanhola, você tem os fascistas na Espanha. Mas tudo começa com Mussolini, que a gente perdeu a chance de acertar o tiro na hora certa, né? Quem manda, a gente tem que. Que vacilo. Se a gente pudesse voltar atrás no tempo, está aí alguma coisa para a gente mudar e salvar alguns milhões de pessoas. E mais que acho que essa semana também foi uma semana que eu acabei tendo de novo um pouco mais de tempo para ouvir coisas um pouco mais longas. Mas eu confesso que eu estou em dívida com várias leituras e várias coisas que eu estou deixando pela metade. Eu preciso me disciplinar mais, eu sempre prometo isso e não consigo, me disciplinar mais a, no finzinho do dia, largar o celular e ler coisas de verdade. Mas o celular é uma coisa tão perversa, tão diabólica, que a gente não consegue largar, né? Quando você vai ver, até o último momento, você está checando para ver se aconteceu alguma coisa, e eu preciso me disciplinar mais, inclusive, para dormir melhor. Eu não sei como é que vocês lidam com isso. Eu não sei se vocês conseguem lidar com isso de uma maneira um pouco mais produtiva. Eu confesso que eu estou apanhando um pouquinho. Olha que eu me dizia, eu tento mudar, vou colocar o celular em preto e branco, né, em grayscale, mas mesmo assim, a gente, ainda mais com essa história das mortes e das notícias e tal, você sempre tem uma desculpa para continuar conferindo até a ultimíssima hora. Curiosamente, uma coisa que nem todos têm muita noção. É que assim, eu não acompanho muito as métricas do Radinho, né? Ainda mais porque métrica de podcast não é a coisa mais simples, porque cada um ouve de um jeito. Tem gente que ouve no, como podcast, num aplicativo de podcast, tem gente que ouve no SoundCloud, tem gente que ouve no Spotify. Então, os números, se eu for somar, eu vou ficar louco. Mas o que eu percebi é que no SoundCloud, que é onde eu acho que eu tenho a base mais fiel, são as pessoas que são mais fiéis, pelo menos em número. Hoje foi um dia com praticamente o dobro da audiência. E eu nunca entendo o que que faz com que os números dobrem ou caiam. Em média, só para compartilhar com vocês, tomando o SoundCloud como parâmetro, em média tem lá uns 300, 300 e poucos views, né? Vamos chamar de view, embora não seja view, a gente está usando a orelha, não é? Mas hoje teve o dobro. Engraçado, né? Eu não consigo imaginar o que que é. Os robôs acho que não foram. Porque todo santo dia eu tenho que bloquear lá 5, 10 robôs, mas não sei o que que é, não sei se tá a foto do Mussolini, não sei o que que aconteceu, eu não tenho a menor ideia, mas isso é uma flutuação. Na verdade, os números do Radinho andam super estáveis e eles estão mais ou menos os mesmos há muito tempo, tanto em número de followers, quanto em número de seguidores, quer dizer, quanto em número de views. Ele deu uma estabilizada. Eu acho que, na verdade, os raríssimos são os raríssimos e a gente não vai conseguir sair desse nicho tão cedo. Não sei o que vocês acham. O Renato, já a gente já tem conversado bastante, mas se Ernesto, Wesley, vocês quiserem comentar, como é que vocês ouvem? Vocês ouvem normalmente no trânsito, no trabalho, lavando roupa, lavando louça? Porque, puxa vida, arrumar uma brecha para ouvir um negócio que dura uma hora não é a coisa. Ah, o Wesley está pedindo a palavra aqui. Fala, mestre Wesley, e aí? Ó, aperta o botãozinho aí, senão a gente não vai te falar, não vai te ouvir.
Ah, desculpa, eu sou novo nessa tecnologia aqui.
Todos somos, não se preocupe, todos somos.
E tudo bom?
Tudo bem,
Bom,
querido?
cara,
Você está falando de onde? Você está falando de onde?
sou de Santo André, São Paulo.
Ah, que legal. Aqui pertinho.
Sim, Patinho. Eu trabalho de casa já há mais ou menos 5 anos, então não tem muita opção a não ser ouvir qualquer podcast de casa mesmo. Acabei que
Ah,
eu
você já tem.
assino.
Como é
Eu
que você
assino
assina?
Radinho no Pocket Casts. Eu não curto muito Spotify, eu acho ali como plataforma de podcast assim, meio defasada. Aí eu uso o podcast já há uns anos e eu continuo me mantendo nele. Aí o Radinho
Ah,
já é um
muito.
dos podcasts que baixa sozinho e coloca na fila para mim, então todo dia já vai direto.
Uso o Pocket Cast também, eu gosto bastante. O Spotify, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa meio safada. Como é que funciona o podcast no Spotify? Ele simplesmente, você quer cadastrar um podcast? Sim. Aí ele só pergunta qual é o feed de RSS. Aí você dá lá o feed de RSS do Ken, que é o que o blog gera, né? Aí você dá o feed de RSS, ele só faz isso. A única pergunta que ele faz é qual é o link. Então, está hospedando, ele não está fazendo nada, ele só está, na verdade, servindo de vitrine.
É um gateway, né?
É só vitrine, ele só está fazendo distribuição, porque, na verdade, o arquivo está sendo hospedado no SoundCloud e tal. Tanto que se eu errar, qualquer coisa que eu fizer errado no SoundCloud, reflete imediatamente no Spotify. Então, para eles, eles não estão gastando com nada. Né?
Muito
Eles só estão.
inteligente, né? Fizeram uma baita propaganda, acabou virando sinônimo já.
Pois é, e é uma coisa engraçada, porque se eu comparar a audiência do SoundCloud e do Spotify, no Spotify tem mais followers, mas você percebe que as pessoas ouvem menos episódios e por menos tempo. Ou seja, é uma coisa acho que mais dispersa, né? Porque o cara, de repente, está ouvindo um pouco, aí ele pula para uma música, aí ele volta, né? Não é uma coisa tão, tão engajada assim.
É, faz sentido.
Uma das coisas que eu gosto do Pocket Casts é que ele sincroniza, você pode acessar pelo browser. Então, se às vezes eu estou no laptop ou no desktop, eu consigo abrir o Pocket Cast pelo browser e continuar ouvindo do ponto que eu estava. Né? Isso
eu acho que tenta... Eu uso o Mac, né, do trabalho, somente, e ele tem até um Maczinho também. Acho que ele tem um WebView dentro dele.
Mas... Ah, entendi. Que interessante. Olha que bacana. Mas é ótimo, eu acho super bom. Ele tem uma coisa só que é meio chata, que eu não sei se você passa pelo mesmo problema, que é o gerenciamento, quando você vai ver, ele ocupou muito espaço. Né? Você não consegue... Eu tinha uns outros softwares antes que falava assim, olha, só armazene os 3 últimos episódios. Né? Isso não tem no podcast. Você vai ver se está com gigas e gigas e o bandido não apagou nada. Né? Isso é um pouco chato. E é uma coisa fácil de... complicado assim.
Agora eu não sei se ele... Eu coloco por padrão os podcasts aqui para ele arquivar automaticamente. Agora eu não sei, agora você falou, eu não sei dizer se quando arquiva ele tira todo o espaço. Sei que uma vez eu consegui lotar um iPhone que eu tinha antigamente só por causa dele, assim. Eu nunca
tá
tinha lotado
o celular. Isso, cara, é uma coisa tão básica, né? Porque afinal, assim, no desktop meio que tudo faz, mas no smartphone, quando você vai... Você segue vários podcasts, né? Não tem jeito.
Sim, mas quem é
viciado
em podcast, assim, tipo,
certas
pessoas
como eu. Pois é, isso é uma coisa curiosa, acho que o Renato tinha comentado isso, acho que numa troca de mensagens pessoal, o quanto o podcast resgata essa história do áudio, né, da importância de você ouvir, né, do quanto é importante. Mas isso me faz lembrar, há muito tempo atrás, eu não sei quem trabalha aqui com web, você trabalha com web ou não? Com o que, que você trabalha?
Eu sou programador, mas eu trabalho primariamente com mobile, atualmente.
Ah, que legal. Então, o que acontece é o seguinte, nos primórdios da web, 97, 98, por aí, não tinha streaming, esquece, streaming, não tinha como fazer streaming. Você tinha que instalar um plugin no seu browser, e o primeiro plugin que eu acho que saiu, que a gente começou a usar, chamava Real, era o Real Player, não sei se alguém lembra dessa porcaria, mas não, porcaria na época era maravilhoso. Né? Então era uma solução para você fazer streaming. E eu lembro que uma vez veio um cara um gringo aqui fazer uma palestra no Brasil, tal, fiquei amigo dele, e a apresentação dele era legal, porque ele mostrava, ele ia passar um videoclipe e ele falou: olha, você se considera uma pessoa mais visual ou uma pessoa mais auditiva? Né? Todo mundo fala, visual. Ah, o que é mais importante no videoclipe? Aí é o visual. Ele falou, então tá bom, aí ele tocou um videoclipe sem música. Né? Aí você fala, tá vendo? Cara, áudio é mais importante, né? E é uma coisa que é engraçado, porque podcast é uma coisa que foi surgindo em 2004, surgiu há sei lá quantos anos já, 17 anos, mas, cara, começou a decolar o quê? Faz um ano. Por que demorou tanto, né? Por que demorou tanto para podcast decolar?
Pois é.
Para virar moda, né? Todo mundo abre um podcast. Não, cara, você conversa com colegas seus, eu estou pensando em abrir um podcast, né? Aí você fala, para quê? Mais um? Como? Ninguém ganha, eu pelo menos não ganhei dinheiro nenhum com isso que eu ganhei. Né? Mas não, é de uma
tem
hora...
aquela piada que diz que hoje em dia, né, você começar um podcast é o novo, vamos abrir uma banda, vamos começar uma banda, né?
É isso, abrir um blog, né? Eu lembro da época dos blogueiros também, tinha essa febre, o cara acha que ele vai fazer alguma diferença no mundo. Eu falo, olha, é o seguinte, eu não faço. Eu estou há 20 anos nessa história, eu não faço diferença nenhuma. Mas, cara, mas o que é curioso é que eu fico imaginando o que foi o divisor de águas, né? Porque já existia, não mudou muito, não mudou tanta coisa assim. Você já podia fazer streaming,
você
já
tinha... Tem uma coisa que eu identifico.
Oba!
Eu também ouço podcast de alguns anos... E isso vem, a forma como o podcast explodiu nos últimos anos, principalmente no Brasil, vem de conta com o que a gente acabou de falar, que eu acho que foi o Spotify.
Ah, você acha que foi o Spotify?
E a Globo foi em seguida. Perfeito, você acha que na época que estava acontecendo, eu estava reparando nisso, assim. O Spotify fez a propaganda em massa. Entendi. E a Globo veio logo em seguida.
Entendi. Cara, que louco, que diferença faz mídia de massa, né, cara?
O podcast hoje mais ouvido do Brasil, se não me engano, é o Assunto, né? Que é o podcast Notícia da Globo, aquele que sai todo dia. E é um podcast que tem 2 anos.
Eu não sabia, que louco isso, eu não tinha ideia, eu não acompanho. Olha, que legal. Eu não tinha ideia, cara, que coisa engraçada. Não, muitos podcasts que eu segui lá atrás não existem mais, os caras já morreram, desencanaram, sei lá, já estão gagás. Mas tinha um monte de podcasts que eu seguia que, putz, eu morro de saudade e não existem mais. E acho que morreram por causa disso, porque acho que não se pagavam, né? Porque dá trabalho, querendo ou não, dá trabalho. Mas assim, como é que se coloca patrocínio nisso? Não é, as métricas não são simples, né? E agora teve esse ressurgimento. Mas acho que o custo de produção diminuiu bastante também, cara. Porque antes, quando eu fazia podcast, eu tive que pagar pelo meu domínio, eu tive que pagar pela minha hospedagem, pagar por tudo. Né? Eu tinha que fazer tudo na unha, eu tinha que fazer FTP, aquela coisa chata. Agora, cara, você aperta o microfone do SoundCloud, você está no ar, né? Imagina, você está fazendo um voice chat aqui, está todo mundo no ar. Então a barreira de entrada caiu muito.
Tem que o RSS também é uma coisa muito complicada, né? Dava muito pau antes. E hoje já é um pouco isso. Mais, já tem um nível a mais, né? Que facilita as coisas.
Não, RSS no começo era coisa de ninja, imagina. Isso surgiu do quê? 2003, por aí, 2004. Aí, por sorte, essas plataformas tipo WordPress, você na época tinha outras, tinha o, como é que chama, o Movable Type, elas começaram a cuspir um RSS direitinho, mas na época o RSS não tinha uma tagzinha que era tag do próprio podcast, é uma tag específica que chama Enclosure. Então, eu colocava na unha, eu abria o pendeiro do RSS e colocava o bendito Enclosure ali na unha, aí a coisa funcionava, era absolutamente manual. Então, realmente, a barreira de entrada caiu bastante hoje, caiu bastante. Eu fico imaginando, eu não tenho mais contato com o pessoal que trabalha em rádio. Eu tinha uma amigona minha que trabalhava na Central Globo de rádio, a Mariângela, mas ela saiu de lá. Mas eu não sei como é que as rádios estão lidando com isso, se isso diminuiu a audiência de rádio, se as rádios descobriram como pegar carona. Eu não, porque é natural, né? Se o cara tem um programa de rádio, faz podcast, mas aí eu não sei como é que faz com anunciante, né? Eu não tenho ideia.
A CBN, ela tem um braço de podcast até forte.
Faz todos tempo, né? Faz bastante tempo.
Mas eles foram bem pioneiros. Assim, né? Eles seguiram um pouco o NPR, assim, nos Estados Unidos, né?
Nem me fala, NPR eu adoro. Uma coisa que um dia que acabar eu vou ficar muito triste. Pois é, a CBN sempre foi pioneira, mas acho que eu fico me perguntando como é que anda... Sei lá, eu trabalhei um tempo em televisão, há muito tempo atrás, né, 96, por aí, 95, e, cara, eu não sei mais como é que estão esses veículos, entendeu? Eu não sei mais como é que está a rádio, como é que os caras pagam as contas, eu não tenho a menor ideia. Algo me diz que da coisa deve estar feia, né, o negócio deve estar realmente, ninguém deve estar ganhando dinheiro nenhum, né, que engraçado isso, quem podia imaginar...
Sim. Se você tiver alguém em algum contato, eu podia trazer aqui para um radinho para a gente conversar sobre isso.
Sabe que a ideia é boa? Eu vou convidar mesmo, acho que para o próximo Papo Raríssimo, eu vou convidar a Mariângela. Ela é uma super querida, ela é super engraçada, ela entende tudo de rádio, ela trabalhou a vida inteira na Central Globo de rádios, que tem sei lá quantas dezenas de rádios no Brasil inteiro, e ela é uma figura extremamente interessante. Eu vou trazer a Mariângela para falar, cara, está aí uma boa referência, porque quando ela estava lá nas rádios, ela às vezes me chamava para conversar sobre internet, né? E ela era muito curiosa tal, então ela é uma pessoa interessante para comentar. Porque acho que é isso, acho que é boa sugestão. Para o próximo Papo Raríssimo, vou tentar trazer uma convidada, aí vai ficar engraçada essa história. Vai ficar
engraçado. Legal,
ansioso já. O senhor Valério está aí também, quem mais está aqui? O senhor Renato. Meus caros, olha, acho que a gente vai ter pouca audiência hoje mesmo, né? É mais um episódio meio experimental. Acho que a gente fica mais uns minutinhos para ver se mais alguém aparece, mas senão a gente meio fecha o boteco, encerra a semana, se prepara para ouvir mais notícias no jornal. Mas acho que, olha, essa ideia de eventualmente trazer um convidado é legal, porque acho que é fácil para a pessoa, né? Não é que ela precisa abrir a câmera do Zoom, não é que ela precisa pentear o cabelo, tirar o pijama, não, é só voz, né, cara? Voz, meia horinha, não mata ninguém. De repente pode ser uma.
Pode ser.
Peraí, entrou mais um raríssimo aqui. Entrou aqui o Antônio Gil Barbosa. Vou abrir. Senhor Antônio Gil, como vai o senhor? Cadê ele? Ih, caiu. Acho que ele... Ah, não, está aqui, está aqui. Está me ouvindo, Antônio? Vou abrir para você. 3, 2, 1... Não, está aberto. É só apertar o botão aí.
Não, tudo bem. Estamos aqui falando.
Aham.
Tudo bem, René?
De onde você está falando, Gil?
Eu estou falando do Pará.
Do Pará? Caramba! É. Uau, que legal! Pará onde?
Na cidade de Vigia. É a cidade mais antiga do estado do Pará.
Você está brincando? Eu não conheço.
416 anos.
Você está brincando? Sério?
Eu sou magistrado aqui, né? Mas gosto muito de informática, né? Meu primeiro contato com a informática foi em 1982.
Ula, o que tinha em 82? Não tinha nada.
CP200, CP300 da Prológica.
Eu lembro, CP500 daquilo. Olha, sabe
ainda
que
hoje eu tenho, eu guardei como relíquia, ainda hoje eu tenho aqui o meu CPzinho 200, que a gente ligava na televisão e depois, para registrar os programas que a gente fazia, que era no Basic, né? Era
Basic. Meu Deus do céu.
A gente comprava, porque não tinha programação naquele tempo, né? A gente tinha que comprar revista, a gente era autodidata, né? Porque nem curso tinha, era muito difícil, né?
Você
eu sou originário do Piauí, da cidade de Alves, né?
Ah, e era, olha só.
Né? Aí a gente fazia a programação dentro do CP200, né, e gravava numa fita cassete, num gravador.
Não sei se você lembra, Gil, já que a gente está falando de rádio, qual era a rádio que transmitia programas de computador pela rádio para gravar em fita cassete? Eu lembro que tinha uma rádio que fazia isso?
Não, eu não cheguei a ter acesso a essa rádio, não. Os meus programas, como eu te falei, sempre eu comprava revistas que ensinavam a programar, eu fazia a programação, né? Aí, na época, em 88, eu tinha um carro, vendi um carro e comprei um computador mais potente, um XT.
Uau! Cara, a gente não... O Renato, conta, que rádio que era?
Era a Rádio USP.
É?
Rádio USP.
Ah, era a própria Rádio USP, exatamente. Eu lembro que eu tentei gravar algumas vezes, mas nunca dava certo, porque era tudo tosqueira, né? Você gravava e depois você tinha que conectar com o cabinho daqueles P2, P3, nem sei. Você tinha que... Cara, a chance daquilo dar certo era sub-zero, era abaixo de zero.
Era uma complicação danada, né? E depois veio a questão do acesso aqui, que era muito difícil no Piauí, a questão do acesso via rádio, né? Via rádio não, via telefone, né? A gente conectava, passava uma noite para baixar uma música, deixava lá o computador ligado a noite todinha para poder baixar uma música. Era complicado.
Olha, que louco. E aí, além do mais, assim, como a gente usava o telefone, de noite o impulso era mais barato, lembra? Que você tinha que
pagar, mais barato, exatamente. A partir da meia-noite, aí eu ligava o... Nessa época, eu tinha trabalhava numa rádio comunitária, que eu fiz jornalismo também, né? Eu trabalhava numa rádio. Eu trabalhava na rádio comunitária e baixava as músicas sempre à noite, né, para divulgar nessa rádio.
Olha, que engraçado, Gil. Sabe que a minha mulher é advogada também, ela foi procuradora do município e ela também está se virando super bem. Ela publica as coisas no WordPress, ela também tem umas lives que ela faz e publica no YouTube. É legal ver os advogados, o mundo jurídico aí.
Atualmente eu sou magistrado, minha esposa é advogada também, né? Temos esse encontro.
Olha, que legal. Mas sabe que é uma coisa curiosa, porque olha que ironia, né? Nessa época que você falou, 82, 83, eu não tinha nenhuma atração pelo mundo da informática. Eu lembro que em 83, 84, eu comecei a namorar uma menina que trabalhava numa empresa de informática, né? E eu achava os amigos dela o fim da picada, não era um bando de nerds. Eu falei, gente, que gente esquisita, Deus me livre trabalhar com computador, nunca quero trabalhar com esse negócio. Tive que morder a língua, tá vendo?
Eu sempre gostei, sempre fui fascinado assim. Teve até um episódio interessante, que eu estava na época da Copa, acho que de 82 ou 86, não me engano, acho que era 82. Na Copa de 82 eu estava programando, passei o dia fazendo o programa e na hora que eu fui gravar, meu irmão chegou, tirou a tomada.
Ai, não.
Para assistir o jogo da Alemanha, não sei o quê. Rapaz, aí foi confusão, eu saí correndo atrás dele.
Cara, cara. Mas sabe o que é engraçado? Vou contar uma história pessoal também. O que acontece? Sim. Eu não tinha nenhuma atração por computadores, não mesmo.
Certo.
E eu gostava muito de eu estava fazendo comunicação, rádio e TV, e eu tinha uma câmera de vídeo, que eu absolutamente adorava, gravava vídeo o tempo inteiro, editava, etc. e tal. Sempre gostei de mexer com isso. Aí o que acontece? Num certo momento, eu gravei a minha avó, que já era bastante idosa. Tá? Aí, quando eu fui assistir, né, a minha avó, eu falei, cara, quando ela morrer, como é que vai... Quem ninguém vai aguentar, porque naquela época ninguém tava ter esse tipo de registro. Né? Você não tinha ninguém... Né? Você não tinha uma pessoa próxima gravada, não existia isso. Né? Então, a hora que eu vi um registro da minha avó, cara, se ela morrer, isso vai ser tão tocante, tão insuportavelmente tocante, que ninguém vai querer assistir. Aí eu fiquei tão... de gravar, de filmar, e aí eu troquei a minha câmera VHS pelo meu primeiro computador, então o meu primeiro computador foi trocado por uma câmera VHS, porque eu falei, cara, quem vai querer assistir esse negócio? Mas sabe que é engraçado? Outro dia eu achei esses vídeos da minha avó, que já faleceu, e eu falei, pô, vou mostrar para o meu pai, e eu fiquei pensando duas vezes, eu falei, cara, como é que ele vai reagir? Será que não é muita emoção? Né? Então eu sei que eu fui muito idoso nesse momento, tal, e é realmente, sobretudo para alguém que é mais idoso, que não está acostumado, né, a ficar vendo selfie nude o dia inteiro, eu vi que o negócio ali pegou. É muito curioso, né, essa questão da...
Muito interessante. Eu sempre tive uma câmerazinha também, eu tinha uma câmera VHS, aquelas bem grandes, assim, da Filco, que filmava muito também, eu sempre gostei de registrar. Eu tenho algo como com você, é questão de fotografia, eu sempre gostei de... Meu computador é lotado de fotografia da família. Oh, eu sou o fotógrafo oficial da família.
Eu também. Aliás, tem uma coisa que acho que todos nós aqui já devemos ter passado. O que acontece? Eu falei, bom, vou comprar um HD externo para colocar tudo lá dentro, né?
Já comprei aí, vários.
Também. O que acontece é que, imagina, ele fica sendo o backup oficial. O que acontece quando o seu HD externo pifa e você perde quase tudo? Cara, é uma facada no coração. Eu já passei por isso, é uma facada. Aí você fica semanas tentando resgatar ali, bit por bit, aí tem coisa que você nunca mais vai achar. Aí você fala, meu, desencana, let's go, passou, né? Não vou morrer por isso também.
É muito sempre engraçado. Eu gostei, assim, do Resist, né? Audiovisual, tem um dronezinho também aqui que eu filmo de vez em quando.
Caramba, você tem tudo, ô louco. Tua mulher vai pro céu, cara. Tua mulher é... Você precisa dar a receita
pra gente. Eu fui numa viagem na China e comprei lá uma Nikon lá. Eu vou comprar uma Nikon. Aí trouxe uma Nikon, uma D7100. Aí pronto, aí é que passei a registrar tudo mesmo, né?
Olha, que bacana. Eu também ando sempre com uma câmera pendurada a tiracolo. E, aliás, outro dia eu descobri caixas e caixas de negativo. Né? E aí, vai no Mercado Livre, achei lá um scanner de negativo, imagina. Que só, aí depois que eu comprei, que eu descobri que ele só funcionava em Windows XP, ou sei lá qual Windows que ele funcionava. Isso, eu consegui fazer o bicho funcionar. E aí você começa a resgatar aquelas coisas que estavam completamente perdidas, né? Negativo, tudo empoeirando.
Eu achei um negativo aqui, eu tenho esse scanner aqui de negativos também. Outro dia eu peguei aqui de um amigo, a binóculo, não sei se você lembra daqueles binóculos.
Claro,
que a gente botava o óleo, é binóculo mesmo, né? Ou é monóculo, você botava...
Ah, monóculo, claro, eu tenho da minha infância, isso é da minha infância,
eu devo ter isso na praia. Eu consegui recuperar essas fotos, esse casal é um casal muito antigo da minha cidade, no Piauí, e eles tinham esses monóculos lá, uma caixa cheia de monóculos, eu trouxe e botei nesse scanner e recuperei todas as fotos para ele.
Cara, então eu vou contar uma história, ela é levemente politicamente incorreta, mas vamos lá. Né, o que acontece, quando eu trabalhava em TV, tinha um editor, que era mais velho do que eu, que era uma figura interessantíssima, ele tinha servido no canal de Suez, é uma figura... Bom, eu sei que ele juntou um dinheiro com essa história de ser soldado lá no exterior, e aí ele voltou para o Brasil com dinheiro, aí o cunhado dele falou, olha, cara, é o seguinte, o que vai dar muito dinheiro aqui é essa história de você fotografar com esses monóculos. Para quem não sabe o que é isso, é o seguinte, o cara tirava uma foto sua e depois ele te dava um tubinho de plástico, muito vagabundinho assim, que se encaixava no olho, você olhava assim contra a luz, e aí você via a sua foto. Ela estava como, né, como se fosse um slide, como se fosse um positivo ali, você olhava contra a luz. Isso era o máximo, né? E aí eu sei que... Eu tenho vários desses de está por aí. É, e aí o que acontece, eles compraram o equipamento todo e, não, cara, vamos rodar o Brasil, né, ganhando dinheiro com essa história, compraram o equipamento todo e botaram o pé na estrada e tal. E aí ele contou que eles descobriram que o melhor jeito de você conseguir cliente era você chegar numa cidade e ir direto para o prostíbulo, porque todos os caras iam para o prostíbulo. E aí, bom, eles também trocavam por serviço, as moças trocavam as fotos por serviço, mas aí eu sei que ele conta que numa certa ocasião ele tinha lá um fazendeirão, não sei em que cidade, aí o cara falou, deixa eu ver esse negócio aqui. Ele botou o olho no monóculo ali, aí ele ficou impressionado, ele falou, nossa, mas que coisa maravilhosa, cabe um boi aqui? Cabe. Cabe a minha fazenda? Cabe minha casa aqui? Cabe. Cabe a minha fazenda inteira aqui? Cabe. Aí eles arrumaram lá Só que ele falou, só não conta para minha mulher onde vocês me encontraram.
Ainda falando em fotografia, em 82, meu pai era candidato a prefeito nessa cidade do Piauí, né? Sim. E ele, naquele tempo, os títulos eram de papel e necessitava de uma fotografia para. Não sei se você deve ter. O teu ano de nascimento parece que é 64, é?
4.
Meu, 4, eu 16. Sou 65. Nessa época eu tinha em torno de 16, 17 anos por aí. Ainda não votava ainda, né? Naquele tempo não votava. E nós tínhamos um lambi-lambi. Ele tirava foto.
Lambi-lambi. Nossa, Praça da Sé, morei no centro da cidade quando era criança, vivia cheia de lambi-lambi. Olha que engraçado. Mas é engraçado porque essas coisas elas vão se perdendo, a geração mais
não tem mais.
Mas o que é curioso é que, assim, por exemplo, o meu HD pifou e eu perdi muita coisa. Mas quanto tempo durou, né, uma foto impressa? Isso é uma questão curiosa. Registro analógico, muitas vezes ele dura muito mais que o registro digital, né? É lógico que não tem uma série de desvantagens.
Não, hoje eu tenho meu título ainda com a foto antiga, né?
Tá vendo, cara, essas coisas digitais, imagina, se alguém roubar o telefone, eu tô frito, né? Vou perder
um monte de coisa.
Por mais que a gente backupeie na nuvem. Olha que história legal.
Tem muitas histórias. Tudo bem.
Todos nós. O que vocês acham dessa ideia de trazer convidados aí que não sejam raríssimos para conversar com a gente? Eu vou tentar trazer a Mariângela, cara. Acho que ela é uma pessoa legal. Acho que vocês vão gostar. As histórias que ela tem para contar de rádio são maravilhosas, porque ela trabalhou a vida inteira com rádio. Trabalhou a vida inteira.
Eu gosto e muito rádio... de rádio também. Muito de rádio.
Eu
acompanhava antes, Renê, aquele Café Brasil, mas... Eu gostei mais do seu estilo, que é um estilo mais simples, mais direto. O Café Brasil é muita música, é muita coisa assim. A gente se perde
entendi. Sabe que isso é uma coisa engraçada? Como o podcast herdou a cultura do FM, né? As pessoas fazem um podcast como se fosse um programa de FM. E até tem uma coisa que eu já cansei de ver. Ó, quando eu fiz rádio e TV na faculdade. Então, eu lembro do que fazer algum trabalho na faculdade lá, e tinha que fazer algum programinha de rádio, e tinha que fazer uma vinheta de abertura, a vinheta mais típica era o som de você mudando de estação. Sabe quando você mudava de estação?
Sei.
Mas o que é... Até hoje eu vejo o podcast que na hora de começar ele faz um barulho de dial. Ninguém sabe mais o que é dial. Não existe... O barulho... sentido, né? Onde você acha um rádio analógico que você fica ali ouvindo chiado, né? Não tem mais. Que coisa insana, mas persiste, né? Que coisa engraçada.
Tá bom, foi um prazer conversar contigo, viu? E essa ideia é excelente para a gente poder até enriquecer o debate aqui, né? Para a gente poder ter novas ideias. Muito bom.
Cidade quatrocentenária aí do Piauí, adorei essa história.
Não, não é do Piauí, não, é do Pará.
É do Pará.
Eu sou natural do Piauí. Eu sou natural do Piauí.
Mas trabalho do Pará. No Pará.
É.
Pronto. Muito
bem. Eu estou no Pará desde 2003. 2003.
Eu não conheço, cara. Eu conheço muito pouco do Brasil, é uma vergonha. Eu conheço muito pouco, eu viajei muito pouco. Eu preciso conhecer mais. É, o Brasil, assim que der, né? Porque se é que vai sobrar algum Brasil para a gente visitar.
Eu estou sempre preocupado com isso.
Também, todos estamos. Raríssimos. Ó, eu acho que vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou pegar essa gravação, publicar, eu vou colocar no próprio canal de podcast do Radinho, eu também vou distribuir pelo Telegram, pelo WhatsApp, e aí a gente vai aprimorando isso aí no próximo episódio. Vamos ver se eu consigo trazer a Mariângela aqui para conversar com a gente, acho que vai ser divertido. Fechado?
Fechado.
Então, Bom, Antônio, adorei tuas histórias. Muito obrigado.
Tenho muitas.
Que sim. Olha, um grande abraço para todos. Cuidem-se, por favor, que a coisa não está mole. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Papo Raríssimo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.